mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você não vai entrar, Paulinho? Quer ficar comigo? Não? Ora essa. E eu vou ficar sozinha? Sem graça. Oh, Paulinho, eu vou ficar sozinha, Paulinho. O quê? Vai pra casa? E eu, a bobalhona, acabo sempre só. Eu sempre sozinha. Sempre. Olha aqui, Paulinho. Se você não ficar comigo hoje, eu vou fazer um escândalo, hein, Paulinho? Tá ouvindo, Paulinho? Paulinho, tá ouvindo? Eu vou fazer um escândalo, Paulinho.
Você tá fazendo um escândalo aí? Uma vergonha. Não se pode dormir nesse prédio.
Ah, cala a boca aí, ô coroa.
Não se pode dormir. Um desaforo.
Ah, já vou entrar, coroa. Ah, vê se não cansa minha beleza, tá? Vai.
Desaforada.
Desaforo. É da noite teria. Na hora da noite teria acompanhada e na hora de ir pra casa eu fico sozinha. Sozinha. Mas amanhã... Onde é que tá essa maldita dessa chave? Sempre acontece isso. Eu perco a danada da chave. Aqui tá ela. Aqui tá.
Você veio. Você não. O que é isso? Não. Não.
Não. Não. Não. Não.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio Soveral, Morte na Madrugada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido mera coincidência.
Yes. licença. Com licença. Afaste-se, por favor. Ô, guarda, afaste-se com o homem.
Epa, epa, vamos andando, minha gente. Mas que coisa, andando. É isso, vamos.
Dizenzinha, não, dizenzinha.
Dizenzinha. Essa, não, mas até aqui esse japonês nos persegue.
Bom dia, mãe, ainda não.
Era.
Recriminando, ia passando, não viu uma porção de gente, perguntou o que era, disseram que tinha matado uma moça nesse edifício, e aí vinha a polícia. Então a menina ficou esperando.
Ah, você não tem mais o que fazer, não, eu japonês?
Senhorita desertou, não. Menino não tem mesmo o que fazer, não. Menino aposentado, né?
É? Tá aposentado? Então por que que não vai aproveitar a sua aposentadoria longe da gente? Parece um carrapato, seu, uma sarna, não me larga, não desgruda.
Vamos entrando, Suzy, vem, Minoru.
É verdadeiro ainda, não?
Com licença, com licença. Com licença.
Os senhores são da polícia?
Exatamente. Você é o porteiro do prédio, não é?
Ah, sim, senhor. Alfredo Conrado Pedrosa, o seu criado. Olha, o crime foi no apartamento 202. O elevador tá aqui. Faça o favor, senhor.
Obrigado. A que horas aconteceu o crime?
Eu não sei ao certo, mas acho que foi de madrugada.
O senhor não estava?
Eu estava dormindo. Moro aqui mesmo no prédio, um pequeno apartamento lá no terraço. Eu não ouvi nada. Acordei com Dona Clotilde batendo na minha porta. Fez um barulho terrível. Acordou o prédio inteirinho. Eu chamei o síndico e fomos ao apartamento de Dona Suzete. Ela... Bem, ela estava morta.
É esse o apartamento?
Sim, senhor. Eu recebi ordem de só deixar entrar a polícia. O legista e os peritos estão aí dentro.
Vamos entrando. Você pode voltar para o seu posto. Depois falaremos. Como é mesmo o seu nome?
Alfredo.
Alfredo. Ah, é verdade, tinha esquecido. Alfredo.
Sim?
Pode voltar para a portaria.
Sim, senhor.
E não deixe nenhuma pessoa estranha subir para este andar.
Ah, sim, senhor, sim, senhor. Com licença.
Vamos entrar. Bom dia, rapaz.
Bom dia.
Pelo que vejo, já vasculharam tudo, não? Agora eu preciso sondar o ambiente. Vocês já estão de saída, né?
Já estamos de saída.
A causa da morte, hein?
Foram 4 tiros, todos muito bem encaixados.
Sei.
Vamos embora, pessoal. Vamos embora.
Puxa vida. Enfim, sóis, hein, chefe? A moça tá ali, não coberta de lençol, não?
Vamos descobri-la. Vejam.
Mas, meu Deus, que horror! Crivaram a pobre de balas?
É, quem atacou a vítima estava possuído de um grande ódio. Atirou 4 vezes e não errou um tiro.
Minha moça é tão bonitinha, não?
É, e pelo jeito como está vestida e com joias, parece que ia sair ou vinha chegando.
É o que tudo indica, é isso mesmo. Vejamos. Era relativamente jovem.
É. Oi, Luiz Amigo, tem bolsa ali em cima da mesa, não? Olha lá.
Posso, Minoru. Uma bolsa de mulher quase sempre revela muita coisa.
Muita coisa mesmo. Bolsa de mulher é mesmo que assim de loja de coisa, né? De antiguidade. Tem coisa que nem diabo acredita, né?
Ah, que engraçadinho, meu Deus.
Nossa senhora, quanto bagulho tem dentro dessa bolsa, né?
Chaves, pincéis de maquiagem, pó compacto, batom, 2 lenços, livros de endereço, cigarros, isqueiro, vidro de perfume, carteira de notas. Aqui está a identidade.
Ih, peraí, chefe, a fotografia é um pouco antiga, não?
É, mas dá para reconhecer quem é ela. Maria Suzette Leontino, data do nascimento, 22 de outubro de 1949.
É signo de escorpião, não? Gente danada muito de escorpião.
Relativamente nova.
28 anos, não?
É, incompletos, né, Minoru? Ela ainda ia fazer 28, tá?
Mas engraçado, vocês mulheres têm verdadeira obsessão por coisa de idade, não?
Ah, claro.
Importante não é se ela tem ou ainda vai fazer 28 anos. É importante que ela foi barbaramente assassinada, não?
Tem razão, Minoru. Vamos cobrir o corpo. Nada mais temos a fazer por aqui. Aguardemos o laudo médico para saber os maiores detalhes.
Isso, isso.
Entretanto, eu vou interrogar o porteiro, o síndico e a tal vizinha que despertou com os tiros. Vamos andando.
Vamos.
Vambora, senhor.
Não, senhor. Ela não era casada. Ela morava sozinha.
Solteira?
Bem, ela não era casada, né?
Bom, mas também não era solteira, né?
Quer dizer, então, que ela era...
É, isso mesmo. Ela tinha uma vida muito regular.
Sim, sim, entendi.
Ela recebia visitas noturnas. Isso quando não saía durante a noite. Vários vizinhos queixavam-se dela.
Morava aqui há muito tempo?
É pouco mais de um ano. Mas a velha do apartamento ao lado vivia fazendo carga contra ela. Convocou até uma reunião de condôminos para pedir que ela fosse convidada a retirar-se do edifício.
Estou compreendendo. Moça, bonita e com uma vida irregular. Já compreendi a situação.
É, eu acho que vai dar panos para muitos babados, chefe. Essas inhas têm uma pá de, vamos dizer, admiradores, né? Na certa foi um deles.
Por enquanto ainda não sabemos de nada.
Olha, se quiserem saber da vida de alguém do edifício, perguntem à dona Clotilde. Ela vive tomando conta da vida alheia.
É justamente o que vamos fazer. Vamos ao apartamento 204 interrogar dona Clotilde.
Bom covo do e-mail, como dizia minha santa avó e madrinha, se viva fosse. Aquilo não varia 10 réis mel coado, inspetor. Uma vergonha para o bom nome do edifício. Afinal, este aqui é um edifício familiar. Um dos poucos que ainda restam. Aquela tipinha vivia dando escândalos. Saía quase nua para ir à praia. Chegava de madrugada, via de regra embriagada. E discutindo com os seus amiguinhos de má vida.
Tinha muitos amigos?
É como todas as mulheres de sua laia, inspetor. Por mim, há muito que ela teria sido corrida daqui. Mas o síndico não se dá o respeito. Um homem velho e metido a Dom Juan. Ele a teve de comborsa por muito tempo. Por isso não admitia que ninguém mexesse com a tipa.
É, senhora, dá licença, menor, explica para ele. Menor não entendeu essa palavra essa de comborsa. Isso, isso.
Moça, teuda e manteuda, como diria minha santa avó, se viva fosse. Aquilo era uma catraia.
E o síndico tinha uma certa ligação com ela?
É, jura por toda a legião de santos do céu que não. Mas eu é que sei. Eu ouço muito bem. E vejo melhor ainda. Eu via quando ele entrava no apartamento ao lado, nas pontas dos pés, para não chamar a atenção. Ah, mas eu não deixava escapar, não. Ficava espreita. Mal ele entrava, ela ligava a vitrola e começava com uma laçaria dos 600. Eram cochichos, kikikis e cacacás, uma michórdia. Mas por último parece que ela lhe aprontou alguma e ele desistiu. Um sujeito desassuntado.
A senhora não se dava com ela, não é mesmo?
Por que o senhor me toma? Eu sou uma moça solteira e de reputação ilibada, inspetor. Vivo só porque não suporto esses modernismos, essas faltas de respeito de hoje em dia. E a geração jovem de minha família é intolerável. Como não preciso de ninguém, moro sozinha. Mas mantenho-me dentro das regras da honra e dos respeitos tradicionais aos que receberam alguma educação familiar.
Foi a senhora que deu o alarme na hora do crime?
Eu mesma. A Zinha tinha chegado e lá embaixo mesmo, na rua, armaram um fuzuê. Eu chamei sua atenção. E ela me obsequiou com uma saraivada de impropérios e apodos. Coisas dos de sua laia. Depois subiu fazendo barulho, como sempre. Não encontrava a chave da porta. Ficou zanzando no corredor. Foi então que eu vi que falava com alguém.
Ouviu o que disseram?
Ouviu o que ela disse. Falava com um homem, é certo. Mudou o tom de voz e toda delambida indagou. Você veio? Mas o tal sujeito não veio para o que ela pensava. Ato contínuo, ouvi o tiroteio. Fiquei transida de espanto e pavor. Encostei-me na parede, tremendo dos pés à cabeça. E o pipocar dos tiros parecia aqui dentro. Depois, silêncio e passos correndo pelo corredor.
A senhora não abriu a porta para ver o que era?
Deus me livre e guarde. Sabia eu lá se o celerado estava escondido por aí? Esperei uma boa meia hora antes de botar o nariz porta fora. Aí vi o sangue no corredor, a porta entreaberta e a tipa caída lá dentro da sala. Eu saí correndo para chamar o porteiro. Bato na porta do quarto dele que só vendo. Nada.
Depois de muito tempo, ele me apareceu esfregando os olhos e passando as mãos pelos cabelos. Dormira mesmo vestido, certamente, com preguiça de tirar a roupa. Oh, esses jovens de hoje.
E depois?
Enquanto Alfredo ia ver o que tinha acontecido, eu fui chamar o síndico. E pensa que ele queria descer? Queria nada. Fez cara de enfado e só depois de muita insistência da minha parte foi que se resolveu a deixar o seu bem bom para tomar conhecimento dos fatos. Boa bisca, síndico das dúzias. Se tivessem ouvido quando o aconselhei a despachar a tipa, nada disso teria acontecido. Imaginem, um crime. Um assassinato bem aqui ao lado de minha casa. Uma vergonha. Eu não sei aonde vamos parar.
Bem, dona Clotilde, eu lhe agradeço a colaboração. E se precisar de mais algum esclarecimento...
Ah, pode vir, pode vir. Eu estou sempre às ordens quando se trata de ajudar a justiça. O senhor e seus colaboradores serão sempre bem-vindos em minha casa, inspetor. Se não fosse tão cedo, eu tomaria a liberdade de oferecer-lhes um licorzinho. Feito por mim mesma. Coisa caseira, mas saborosa. Ou será que aceita?
Não, não. Obrigado. Vamos andando, minha gente.
Isso, isso. Vamos embora. Prazer muito, dona Clotilde. Deixa o licorzinho para outra vez. Sim, com licença.
Tem toda, meus senhores. Tem toda.
Isso. Essa senhora, ela gosta um bocado de bater papo, hein? Conversa tudo, fala, puxa.
É fogo, e entregou o síndico de bandeja, hein?
Vamos falar com ele agora mesmo. Eu creio que se soubermos apertá-lo direitinho, vamos conseguir alguma coisa.
Vambora, chefe.
Meu nome é Lawrence, por favor. Sou realmente o síndico desse edifício. Carro que estou doido para largar. É um verdadeiro inferno. Eles nunca estão satisfeitos, por mais que se façam. Acham que o síndico deve funcionar como Betel, juiz, polícia, ou coviteiro e tudo mais. Ah, isso é impossível.
O senhor Lauro, eu ouvi dizer que entre o senhor e a morta havia um romance. É verdade?
Ouviu dizer? Já sei de quem foi. Dona Clotilde, não é mesmo?
Realmente.
É aquela velha. Aquela velha é a alma danada do edifício, inspetor. Como não tem nada que fazer, vive fomentando revoltas e tecendo intrigas. Toma conta da vida de Deus e do mundo. Se ela se mudasse ou morresse, seria um sossego para todo o prédio.
Afinal, o senhor tem ou não um romance?
Bem, eu não nego que houve um certo entendimento entre nós, né? Mas isso pertence ao passado, nós já rompemos.
E por quê? Posso saber?
Ela queria explorar-me. Achava que, como tem uma boa situação financeira, estaria disposto a sustentar os seus desmandos. Mas não nasci para palhaço, inspetor. E quando desconfiei de suas intenções, pus a coisa em pratos limpos e terminei tudo. E depois ela andava de amizade com um ricaço e ele não saía daqui do prédio. Vinha buscá-la para passear de carro, trazia às altas horas
e... E o senhor sabe quem é esse homem?
Não, eu conheço apenas de nome. Chamava-se Pedro Paulo. Suzete tratava-o por Paulinho.
Sabe, por acaso, o que faz esse senhor Pedro Paulo, o mesmo onde mora?
Olha, inspetor, eu só sei que ele é rico, sabe? Onde mora, eu não sei, não, senhor. Ah, mas se quiser melhores informações, pergunte à velha Clotilde. Garanto que ela sabe. É o jornal falado do edifício. Que aquela megera não souber, ninguém mais sabe, inspetor.
Paulo Cordovês, inspetor. Eu tenho certeza de que o senhor o conhece ao menos de nome. Ele tem um estúdio de cavalos de corrida. É podre de rico e tem uma mulher ciumentíssima. Eu não sei onde moram, mas creio que se procurarem pelo nome na lista dos assinantes...
É uma boa ideia. Eu, Suzy...
Ah, deixa comigo, chefe. A senhora tem uma lista aí à mão, madame?
Senhorita, nunca me casei. A lista está aí nessa mesinha. Pode apanhá-la.
Obrigada, hein? Audácia.
O senhor Lauro disse que a morta chamava o senhor Pedro Paulo de Paulinho.
É, foi justamente com ele que ela chegou da rua antes de receber os tiros. Queria porque queria que o tipo saltasse e entrasse com ela. Falou tanto que fui obrigada a abrir a janela e reclamar. E os dois lá embaixo aos detêns. Uma vergonha. Mulher que não sabe se dar valor é mesmo uma desordem.
Ah, dá licença, chefe.
Pois não?
Ah, aqui está. Ah, é a Avenida Delfim Moreira. Eu vou tomar nota.
É isso, Osiso. E vamos interrogá-lo imediatamente, antes que os jornais noticiem o caso e espantem os pássaros.
Quando uma mulher destas morre, ninguém quer ficar envolvido. Os homens são todos os hipócritas, os cínicos. Pintam e bordam. E quando acaba, querem passar por santos. Bem feito para eles, quando se vêem estraladas destas. Muito bem feito.
É, vamos embora, meus amigos.
É.
Vamos visitar o senhor Pedro Paulo.
É, com licença, senhor. Polícia Judiciária? Mas qual o motivo de sua visita, inspetor?
Eu estou investigando um crime de morte, minha senhora.
E acha que meu marido está envolvido?
Pelo menos ele esteve com a vítima momentos antes de ocorrer o crime.
E quem foi a vítima?
Uma moça chamada Suzette.
Ela. Então aquela mulher está morta? Finalmente estou livre.
Como? A senhora teve uma reação nada normal em se tratando do caso em apreço?
Eu já estava farta das perseguições que aquela mulherzinha movia meu marido, inspetor. Ela não passava de uma aventureira vulgar. E estava disposta a destruir meu lar. Por ambição. Ela não gostava de Pedro Paulo. Queria apenas o seu dinheiro.
E foi por isso que a senhora resolveu matá-la.
O quê? O senhor está me acusando de...
E então? Foi ou não foi a senhora?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Morte na Madrugada.
Não, inspetor. Não fui eu. Mas confesso que se tivesse oportunidade e coragem, eu acabaria com a raça daquela mulher. Não satisfeita em andar por toda parte exibindo-se ao lado de meu marido, ela ainda ligava para cá dizendo as piores barbaridades. Olha, eu estava a ponto de pedir desquite. Mas graças aos conselhos de um advogado amigo, eu fiquei na expectativa.
Seu marido não está?
Pedro Paulo subiu ontem para Petrópolis para tratar de um negócio e ainda não regressou.
Lamento contradizê-la, minha senhora, mas seu marido não foi a Petrópolis. Ah? Foi visto em companhia da vítima pouco antes do crime.
Então ele... Meu Deus! Será que Pedro Paulo cumpriu a ameaça?
Ameaça? Seu marido fez alguma ameaça?
Sim, eu me queixei das perseguições de que estava sendo vítima e Pedro Paulo ficou muito aborrecido. Daqui mesmo ligou para ela. Falou com muita energia. Disse que seria capaz de... Bem, ele estava exaltado e...
Capaz de quê, madame? Capaz de matar a moça?
A senhora ficou pálida. Será que meu amigo Minoro acertou?
Sim, sim. Não adianta mesmo esconder, não é? Pedro Paulo é muito temperamental. Exalta-se com facilidade, faz ameaças, mas ele não as cumpre. Os senhores não vão pensar que foi meu marido que matou aquela mulher. Isso é um absurdo.
Ô, André.
Senhor.
Está com visitas, é? Desculpe.
As visitas são para você, Pedro Paulo.
Para mim? Mas eu não conheço essas pessoas.
Ah, mas isso não quer dizer nada, não? Não se apresenta, não? Meu nome é Minoro. Minoro, meu nome. Aquela ali, aquela senhorita simpática de azul, bonitinha, é a senhorita Suzy.
Encantado.
E este justíssimo inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária, não?
Polícia, né?
Isso.
Estamos investigando um crime de morte. Sua senhora nos disse que o senhor tinha ido para Petrópolis. Mas sabemos que esteve ontem à noite com a vítima.
Meu bem, realmente, eu não fui a Petrópolis como planejara. Eu precisei sair com alguns amigos.
Oh, com uma certa amiga, Pedro Paulo.
Andréia, por favor, não comece uma cena.
Eu tenho todo o direito de fazer quantas cenas quiser. Desde que meu marido desce de sua dignidade
e?
Para andar em companhia de uma sujeitinha.
Pare com isso, Andréia. Suzete está morta.
Morta? Não... E como é que o senhor sabe disso?
Eu acabo de comprar o jornal e aqui está na primeira página.
Nesse caso, o senhor talvez nos possa ser útil.
Não sei de que maneira.
Nega que esteve ontem à noite com a morta?
Bem, o senhor compreende.
Inútil negar, Pedro Paulo. Sabemos que é verdade.
Pois é verdade, sim. E daí? Eu estive com Suzete. Levei até a porta do edifício onde mora. Mas não saí do carro. Não entrei no prédio, embora Suzete insistisse para que o fizesse.
Até esse ponto sabemos que o senhor está dizendo a verdade.
Se sabem disso, eu não vejo motivos para tratar-me como suspeito de um crime que não pratiquei.
O senhor seguiu com o carro, é bem verdade. Mas quem nos pode garantir se o senhor não estacionou mais adiante e regressou a pé?
Como? Ora, o senhor acha que eu era francamente inspetor?
O criminoso era pessoa conhecida da vítima. A vizinha ouviu quando a moça, pouco antes de começar o tiroteio, disse a alguém palavras muito significativas. Você veio? Não poderia ser com o senhor que ela falava?
Eu não voltei mais àquele apartamento. Eu tive um encontro com Suzete, é bem verdade, mas foi para terminar tudo. Ela queria o meu dinheiro. Pois bem, eu dei um cheque e disse que estava tudo terminado. Por isso ela insistiu tanto para que eu saltasse do carro e entrasse. Achava que poderia fazer-me mudar de ideia.
E você ainda confessa cinicamente que deu dinheiro àquela mulher?
Confesso sim, Andréia. E se o fiz foi mais por você do que por mim mesmo. A mim pouco importava o que ela dissesse ou fizesse. Mas você vivia se queixando e mais isso, mais aquilo, etc, etc. Comprei com aquele cheque a minha paz familiar.
De quanto? De quanto foi o cheque que você lhe deu? Vamos, responda, Pedro Paulo. De quanto foi o cheque?
De 200 mil cruzeiros.
200 mil?
É.
Assim, de mão beijada?
De mão beijada.
Se fosse pra mim, você não se mostraria tão generoso.
Ora, deixe de criar problemas. Eu fiz o que fiz por sua causa.
O senhor nos disse que foi encontrar-se com Suzete para pôr um ponto final à situação. Deu-lhe um cheque de 200 mil cruzeiros, certo?
Exatamente. Eu posso até mostrar no meu talão de cheques com a devida anotação.
Por favor.
Um momentinho que está aqui neste bolso. Não, guardei no outro, peraí. Está aqui, pronto. Olha, aqui está, veja.
Com licença.
Pois não.
Cheque número 20.147. Para Suzete. 200 mil cruzeiros. O cheque foi nominal?
Não. Ao portador.
E Suzete guardou na bolsa que estava com ela?
Sim, era uma bolsa grande, dourada.
A bolsa que encontramos em seu apartamento.
É, mas acontece o seguinte, na bolsa não tinha nenhum cheque, chefe.
É justamente o que eu estou estranhando, Suzete.
Mas como não encontraram o cheque?
Despejamos todo o conteúdo da bolsa dourada. Fizemos uma relação dos objetos encontrados. Não havia nenhum cheque.
Mas eu lhe dei o cheque. Me dei pouco antes de deixá-la em casa. Estávamos no carro, ela guardou na bolsa, eu tenho certeza disso.
Isso é muito interessante.
Isso, verdade muita. No cheque não podia desaparecer assim sozinho.
Não tem importância. Anotei o número do cheque. Iremos ao banco dar o alarme. Se aparecer alguém para cobrá-lo, será engajado.
E o senhor acha que alguém roubou o cheque da bolsa de Suzete?
E esse alguém só podia ser assassino, não?
Exatamente o que eu penso, Minoro. Muito bem, senhor Pedro Paulo, por hora é só. Talvez voltemos a interrogá-lo. E senhora?
Passe bem, inspetor.
Suzy, Finoro, vamos embora.
Vambora, chefe.
Passe bem. Bem, agora que a polícia já foi embora, acertaremos nossas contas.
Por quê? Você ainda acha-se com o direito de acertar contas comigo, é?
Idiota! Se você não tivesse contado tudo, eu poderia negar que conhecia a Suzette.
Negar? Mas como? Todo mundo sabia da amizade de vocês.
Você encarregou-se de gritar aos quatro ventos?
Naturalmente.
Fala baixo, fala.
Eu não ia deixar uma aventureira roubar meu marido sem reagir.
Por que não pediu desquite?
Ah, é isso que você quer, né? Ainda está em tempo.
Quê?
Mas sob minhas condições.
As suas condições? Ah, você está louco.
Eu nunca estive tão dona de meu juízo. Estou disposta a conceder-lhe o desquite, sim. Mas quero receber exatamente a metade de tudo quanto você tem.
Nunca.
A lei me dá esse direito. Somos casados com comunhão de bens.
Eu sei.
Não se esqueça.
Você não levará um centavo de meu.
Veremos.
Sei muito bem qual é o seu jogo. Fez um casamento de ocasião comigo e agora quer cair fora levando meu dinheiro. É, eu nunca concordarei com tal absurdo. Se você quer ir embora, vá. Mas como você veio? Sem um tostão.
Não faz mal.
Muito bem.
Eu sou paciente.
Bom, fico esperando.
Talvez você morra e aí eu ficarei não com a metade. Mas com tudo.
Isso é uma ameaça.
Quem sabe?
Se está pensando em matar-me, como fez com Suzette... Você perde seu tempo. Eu sou bem mais esperto do que ela. Quem sabe o feitiço não vira contra o feiticeiro, hein? Hein, dona Andréia, quem sabe?
Eu não matei ninguém, ouviu?
Como?
Você sabe muito bem.
Eu não sei de nada.
Certamente foi você mesmo.
Eu?
Egoísta e mesquinho como é, matou-a para recuperar o cheque de 200 mil
cruzeiros. Ora, cala a boca.
Não, não, largue.
Cala a boca.
Ai,
cala a boca. Cala.
Nossa, você
é idiota.
Cala,
você estende. Tá bom. Pronto, pode respirar. Mas desapareça da minha vista. Desapareça se não quer que eu cometa uma loucura. Vamos, suma.
Eu vou sair dessa casa agora mesmo. Mas não pense que se livrou de mim assim facilmente. Você terá notícias minhas. Você me paga.
Chefe, eu pensei que o camarada fosse matar a dona, hein?
Se a coisa chegasse a tal ponto, arrombaríamos na porta.
Mas me dizia que foi ela que matou a outra. O marido acusou ela.
Eu não sei, Minoro. Estes dois são pessoas frias e interesseiras. Pessoas assim são capazes de tudo.
Peraí, chefe. Mas ele mataria a pobre moça só para recuperar o cheque?
Suzy, em minha vida de policial, tenho visto gente cometer crimes por muito menos. Não me espanto com tão pouco. Bom, mas vamos em frente. Ainda tem algumas providências a tomar.
E o amigo vai interrogar mais alguém?
Não, Minoro. Vamos para o departamento comparar dados e investigar fichas. Um serviço rotineiro, mas que sempre dá algum resultado.
Isso, isso.
Departamento de Polícia Judiciária.
Sim, sim, está aqui, sim, senhor. Aguarde um momentinho, sim? É para o senhor, chefe.
É, muito obrigado, Sus.
Nada.
Alô? Sim? Ele mesmo? Como? Já? O senhor pode ganhar um pouco de tempo enquanto chegamos até aí? É. Muito obrigado. Iremos imediatamente.
E foi que aconteceu, meu amigo?
Não temos tempo a perder, Minoro. Alguém chegou ao banco para descontar o cheque. Vamos correndo para lá. Parece que apanhamos o criminoso com a boca na botija. Depressa, vamos lá.
Palhaçada é esta? Será que não se pode descontar o cheque sem que a polícia nos detenha?
Não, quando se sabe que o cheque a descontar foi dado por alguém, a uma pessoa que foi assassinada.
O quê? O senhor está ensinando que o cheque era daquela tipa?
Tenho aqui o número anotado. E confere. A quantia também. E a pessoa que passou o cheque também. Vai me dizer que não conhece o senhor Pedro Paulo?
Sim, sim, eu conheço. Mas, meu Deus, eu nem tinha reparado na assinatura. Mas então...
Então, qual é a desculpa para o fato de se encontrar de posse do cheque dado pelo senhor Pedro Paulo a Suzette, pouco antes da moça ser assassinada?
Eu acho que o senhor devia ir prender-me imediatamente aquele homem.
Quem?
O síndico, o tal Lauro das Dúzias. Pois o cheque pertence a ele.
Como?
É isso mesmo. Eu ia saindo para vir ao banco fazer um depósito. O Alfredo perguntou se eu podia descontar o cheque que o senhor Lauro lhe dera para ele receber. Eu não vi nada demais em ajudar o pobre rapaz. Tem tanto serviço naquele edifício e ainda tem que fazer trabalho particular para o síndico.
A senhora jura que está dizendo a verdade, dona Clotilde?
Olhe bem para minha cara, inspetor. Veja se sou mulher de duas palavras. Vou falar com Alfredo e ele confirmará as minhas palavras. Que vexame! Metida como uma criminosa. Bem feito. Quem me manda querer ajudar os outros? É nisso que dá.
Muito bem, eu vou acreditar nas suas palavras. Ah. Interrogarei o porteiro. Se ele confirmar o que a senhora
disse... Claro que vai confirmar, pois se é a verdade...
A senhora está livre. Vamos embora, minha gente. A coisa não é tão fácil como eu pensava.
Mentira, inspetor. É mentira. Eu não deixo cheque nenhum para esse rapaz contar.
Por favor, não faça isso comigo, seu Lauro. O senhor me chamou aqui no seu apartamento, me deu umas contas para pagar e um cheque para descontar. O senhor pode perguntar lá no banco, inspetor. É a primeira vez que faço pagamentos ou desconto cheque para o senhor Lauro?
Não é isso que eu estou negando. Nego sim que lhe tenha dado um cheque de 200 mil cruzeiros hoje para descontar.
Eu estou querendo me incriminar e eu estou inocente. Eu caí numa cilada. Eu juro por Deus, inspetor. Eu não desconfiei de nada porque ele sempre me manda receber quantias grandes. Eu não ia pensar
e que
ia
fazer... E depois o senhor não tinha nada que passar o serviço adiante. Quem lhe mandou entregar minhas contas àquela bruxa de 202?
Eu estava cheio de serviço. Ela disse que ia ao banco, no mesmo banco de onde era o cheque. Eu lhe pedi para descontar para mim.
Esse homem está mentindo, inspetor. Eu não lhe dei cheque algum. Ele deve estar maluco.
O senhor vai desgraçar a minha vida, seu Lauro. Mas isso não fica assim, não. Deus é justo. Ele há de lhe dar o castigo.
Ora, ora, deixe de cê-las. Confesse que o cheque era seu.
Meu? Mas quem sou eu para ter tanto dinheiro? Nunca.
Muito bem. Diante da situação, eu só tenho uma coisa a fazer.
Claro, inspetor. Prender esse camarada.
Não pode ser. Eu estou inocente. Estou inocente.
Por via das dúvidas, deterei os dois.
O quê? O senhor não pode,
inspetor. Posso, posso sim. Posso. Não se esqueça que trata-se de um latrocínio. Caso muito sério. Mas... Vamos andando.
Mas isso é um absurdo. O senhor não pode...
Vamos andando, já disse. Enquanto o caso não for esclarecido, ambos estão detidos para averiguações. Vamos embora.
Esse amigo acha que o porteiro está inocente?
Quem sabe, Minoro. Não nego que as circunstâncias incriminam muito mais o senhor Lauro. Afinal... Ele teve um affair com a morta. Poderia muito bem, num acesso de ciúme, ter cometido o crime. Como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão.
Isso.
Soube por intermédio dos rapazes da perícia que a bolsa da morta não estava sobre aquela mesa, e sim caída ao lado do corpo com o conteúdo espalhado pelo chão.
Quer dizer que isso significa...
E alguém revistou a bolsa da morta com rapidez, encontrou o cheque e, apossando-se dele, tratou de fugir.
Isso.
Mas há uma coisa qualquer entre tudo quanto me foi dito que me causou algum espanto.
O que é que causou
espanto? Aí está, Minoro. Eu não consigo lembrar. Por mais que me esforce, eu não consigo. E deve ser uma palavra-chave para a solução do enigma.
Mas e agora? O que é que Luiz Amigo pretende fazer?
Bom, meu amigo, agora vamos para casa descansar.
Isso, bom.
Teve um dia cheio. Amanhã voltaremos ao assunto.
Isso. Durante a noite, com cabeça descansada no travesseiro, talvez Luiz Amigo se lembre da tal palavrinha, não?
É, assim espero, Minoro, assim espero. Bom, boa noite, hein?
Boa noite, até amanhã, não?
Até amanhã, Minoro.
Minoro vem para departamento logo bem cedinho, não? Minoro não quer perder nada do que vai acontecer, não? Música.
Bom dia, japonês. Olha aí, desta vez você comeu mosca.
O que que Zinita falou?
É.
Minoro não, Minoro tomou café com leite, pão torrado, geleia, suco de laranja. Minoro nunca come mosca na sua vida, nunca comeu isso, não. Isso é coisa porcaria, isso não é higiênico, né? Comer mosca.
Ora, japonês, não adianta disfarçar, não, viu? Comeu mosca quer dizer que você chegou tarde.
Cheguei tarde?
É.
Não cheguei tarde, são 9 horas agora, não é tarde.
Mas muito tarde, chapinha. O chefe teve um estalo durante a noite, né? E se lembrou do troço que lhe tinham dito. Moral da história. O criminoso já foi desmascarado.
Já foi?
Isso aí.
Bom dia, Minoro.
Bom dia, muito, não?
É.
Senhorita Suzy disse que o assassino já está preso? Isso é verdade?
Sim, Minoro. Durante a noite lembrei-me daquilo que eu queria lembrar.
E com isso prendeu o criminoso?
Sim, mas eu lhe conto como foi. Não se aborreça por isso, Minoro.
Não, Minoro nunca se aborrece, não? Minoro é muito calmo, muito tranquilo, muito...
Muito intrometido, não?
Ora, desde que recordei aquilo que queria recordar, vim aqui para o departamento e examinei minuciosamente a ficha das pessoas implicadas no crime.
Quer dizer que todas as pessoas tinham ficha na polícia?
Não, não, apenas duas. E uma delas era o criminoso.
Isso, e quem era elas?
Dona Andréia, esposa do senhor Pedro Paulo. Coisa antiga, né? Naquela época, ela não era casada ainda. Falsificou a firma de um seu antigo patrão para conseguir um empréstimo. O caso foi descoberto e ela respondeu ao processo.
Muito bem, e a outra pessoa?
O porteiro do edifício.
Que crime que ele cometeu?
Alfredo andou envolvido com uma coisa muito grave, Minoro. Lenocínio.
Lenocínio?
Exatamente.
Ah, quer dizer, homem que explora...
É isso mesmo, japonês.
Ele foi preso?
Não, não. Porque as provas não foram suficientemente fortes para condená-lo. Desde então, Alfredo saiu de circulação e procurou mudar de vida, mantendo-se afastado da polícia. Mas tudo não passava de fachadas. No fundo, ele continuava o mesmo.
Quer dizer, então, quem foi ele?
Foi Minoro.
Mas me diga por que foi?
Eu lhe conto como tudo aconteceu.
Sim.
Mandei buscar o Alfredo aqui e apertei. Foi então que ele...
Foi o senhor Lauro que me deu aquele cheque, já disse.
Não era disso que eu queria falar com você.
Não, mas então...
Ô, rapaz, não adianta negar. Você está enrascado. Alguém viu quando você matou Suzette.
Não, não, é mentira. Não fui eu, não, não fui eu.
A vizinha do 202 viu tudo pela fresta da porta. Viu você atirar. Viu você remexer na bolsa da morta e fugir.
Aquela velha do diabo.
Ela viu tudo. Mas no começo teve medo de contar. Se você não lhe desse o cheque para receber... E ela não se visse envolvida, talvez nada dissesse.
Maldição. Quem tudo quer, tudo perde, né? É verdade, sim. Fui eu.
Eu sabia. Desconfiei de tudo graças a uma palavra de Dona Clotilde em seu depoimento.
E o que foi?
Ela nos disse que quando foi chamá-lo em seu quarto, você demorou muito a abrir, mas estava completamente vestido. Ela disse até que achava que você, por preguiça, dormira vestido. Completamente vestido, entende? Isso quer dizer que você estava com um uniforme de porteiro, sapatos, gravata e tudo mais. Ora, ninguém, por mais preguiçoso que seja, deita-se de sapatos e gravata. Logo, o caso tinha outra explicação. Você tinha saído e estava regressando àquela hora.
É verdade, inspetor. Eu esperei Suzette chegar. Esperei muito tempo. Eu já a conhecia de outros tempos. Quando ela foi morar no edifício, recomeçamos tudo. A Suzette era ambiciosa, queria dinheiro, muito dinheiro. E não estava disposta a me dar a boa vida de antigamente. Naquele mesmo dia, ela me disse que agora tinha amigos da alta e que se eu me fizesse de tolo, ela mandava gente influente tratar da minha saúde. Eu fiquei indignado. Carreguei o revólver e esperei que ela voltasse para casa. Já era madrugada quando ela apareceu. Tinha bebido um pouco além da conta. Mal acertava com a chave na fechadura. Logo que abriu a porta, eu apareci. O resto... Bem, o resto o senhor já sabe. A bolsa caiu das mãos dela e eu vi o cheque. Foi uma tentação de momento. Sem refletir, apanhei o cheque e fugi.
Muito bem. E com isso, assinou a sua sentença. E queriam culpar o pobre do síndico, não?
O senhor Lauro é um tremendo mau caráter, inspetor. No dia que fizerem direitinho as contas do condomínio, vão ver o bolo que vai dar. Ele me fazia de criado dele. Aproveitei a ocasião para me vingar.
Mas o tiro saiu pela culatra e aqui está você. Agora vai responder por latrocínio. Não se sairá bem como da outra vez.
Imagina só, não? O porteiro com aquela cara de inocente que tinha.
Pois é, Minoro. Quem vê cara não vê coração.
Isso.
Bom, chefe, então está encerrado o caso, não é isso?
Está, minha filha, está encerrado.
Então pode ir tirando o cavalo da chuva, japonês.
Não está chovendo?
Isso aí, agora vamos descansar até aparecer outro caso. Japonês, tchauzinho pra você. Ah, a propósito, a porta é ali, viu?
É certo, a porta pode ser ali. Mas cadeira está aqui perto. Então o Minoro vai sentar, vai conversar com o ilustre amigo.
Hã?
Minoro não perde esperança. Pode parecer um outro caso ainda hoje, né? E mais trabalho pra gente,
trabalho? Não? Olha, que há, Minoro? Vai comer pirão de galinha lá em Saracuruna? Tá pensando o quê? Vai dar azar pra outro. Vai dar um pouquinho.
Teatro de Mistério apresentou Morte na Madrugada, mais uma rádio história policial de Hélio do Soveral. Estiveram em cena os artistas Ilka Maria, vivendo o papel de Suzete. Auricéia Araújo foi Andréia, Geraldo Avelar, Pedro Paulo, Célia de Castro, Clotilde. Wilson Marcos, Alfredo, Lourdes Santana, Suzy, Carlos Cruz, Lauro, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. O controle de som foi Milton Cacheado, sonofonia de José Marques, assistente Elisial dos Reis. Contra-regra, Isaías Silva, ensaios de Cauê Filho, supervisão, Deise Lúcidi.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.